Um prazer receber-vos aqui na Casa da Democracia, no Parlamento Português. Espero que todos já estejam com o tradutor sintonizado. Penso que a delegação dos Marrocos ainda não, provavelmente. Esperamos um bocadinho. Penso que já estão todos sintonizados. A equipa já está. Bem-vindos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos aguardar. Onde é que está aquela da mesa? Da mesa não está aqui para. Tem ali o microfone à frente. Aquele senhor tem o microfone. Vai, está aqui, mas está com rescaldo. Está bem, faz mal, não, faz mal. Penso que há um problema naquele tradutor. Já está. Já está? Tudo? Pronto. Muito obrigada a todos. Repito as boas-vindas. É, de facto, um prazer para mim, enquanto Presidente da Comissão de Economia, Assuntos Financeiros, Sociais e Educação da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, receber-vos no Parlamento Português. E, de facto, este reconheço a dificuldade que pode ser, nesta altura, virem expressamente para esta reunião, mas seguramente que vale a pena reunir-nos e, por isso, fizemos este repto, uma vez que não gostaríamos que não houvesse uma reunião antes da Assembleia de Plenário que irá ocorrer no próximo mês de fevereiro, em Estrasburgo. Sejam por isso muito bem-vindos e eu ia sugerir que, primeiro que tudo, se concordarem, começássemos, aliás, antes de aprovar a agenda ou de acolher as vossas sugestões, eu iria agradecer a presença aqui também de duas pessoas que, não pertencendo à Assembleia Parlamentar, estão aqui a nosso convite e que muito agradecemos. Uma é o deputado Alexandre Quintanilha, que é o Presidente da Comissão de Educação e Ciência do Parlamento Português. É alguém que é muito conhecido na área da ciência em Portugal e não só, e que, não podendo estar toda a reunião, estará connosco no início, a quem eu agradeço a presença e depois até passo a palavra para um cumprimento, se assim o entender. A segunda é o nosso convidado, o professor Paulo Novaes, que vai, digamos, falar-nos sobre, que é professor na Universidade do Minho, é também o presidente da Associação de Inteligência Artificial em Portugal e que vai, no fundo, estar connosco e, eu diria, apresentar-nos e, sobretudo, debater algumas questões relativamente àquilo que são as mudanças por via da introdução tecnológica nas nossas sociedades, na nossa cooperação, uma vez que é esse o objetivo pelo qual aqui estamos, e também no trabalho e no impacto que tem no trabalho e na educação. Eu passo a palavra ao colega Quintanilha, porque provavelmente depois começamos a reunião e já não haverá espaço para falar, não estando no debate.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeiro gostava de agradecer o convite para estar aqui convosco. Eu tenho uma longa história de movimento por esse mundo fora. Eu, os primeiros 25 anos da minha vida, passei-os em África, em Moçambique e depois na África do Sul. Os 25 anos seguintes, passei-os na Califórnia, em Berkeley. e os últimos 25 anos em Portugal. Comecei por estudar física e doutorei-me em física teórica, passei a estudar fisiologia e bioquímica, mais tarde questões associadas à ecologia e ao stress, atualmente interessado nas áreas da sociologia, e portanto ver uma região como o Mediterrâneo reunida para discutir aquilo que em conjunto é possível construir é para mim uma grande... sinto-me muito confortável e gostava de vos dar os parabéns e espero que esta reunião seja produtiva em relação às colaborações que já existem e que podem ser fortalecidas e às novas colaborações para o futuro. O nosso futuro está baseado essencialmente naquilo que é a riqueza das competências dos nossos cidadãos. Está associada ao conhecimento, à forma como o conhecimento pode ser usado para criar não é só riqueza económica, mas também riqueza social e riqueza cultural. E, portanto, a possibilidade de trabalharem em conjunto, continuarem a trabalhar em conjunto para fortalecer estes laços de interação entre os países do Mediterrâneo é de louvar e eu gostava muito de vos dizer que, apesar de não poder estar aqui durante a reunião toda, vou ter que me ausentar daqui a pouco, agradecer o convite e dizer-vos que estamos todos com muitas expectativas em relação àquilo que possam ser os diálogos futuros e as movimentações futuras na interdisciplinaridade. A maior parte dos problemas atuais que o nosso planeta enfrenta só pode ter soluções que sejam provenientes do diálogo entre domínios diferentes do conhecimento. Não é fácil, as pessoas em cada domínio têm a sua linguagem e, portanto, em geral, não se percebem uns aos outros, mas o esforço é fundamental e, portanto, o meu agradecimento pelo convite para estar aqui mais uma vez e desejar os maiores sucessos nesta reunião e à Presidente também desejar o maior sucesso nesta reunião, agradecer novamente o convite para eu poder estar aqui, pelo menos no início. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu gostaria também de referir que estão ainda presentes, e eu peço desculpa porque não referi, os conselheiros da Embaixada de Israel, o conselheiro Rukun Raslan Abu, que não, há bocado não cumprimentei porque não, quando passei não vi, e da Embaixada da Turquia, a conselheira Erdem Gulsin. E, naturalmente, agradecer também aos tradutores que estão a fazer o seu trabalho aqui nas galerias. Passávamos então, caso concordem, à adoção da agenda. Eu pergunto se podemos adotar esta agenda de trabalhos, que já viram, se alguém tem alguma coisa a opor. Não havendo, eu daria por aprovada e vamos passar então à agenda de trabalhos que, onde, digamos, na reunião de hoje eu vou começar com algumas comunicações, ou diria mais, algumas informações. E a primeira informação mais relevante é que já está marcada a próxima plenária, será no dia 14 de fevereiro em Estrasburgo. Os trabalhos vão ocorrer no dia 13 e 14. No dia 13 à tarde haverá a cimeira dos presidentes dos parlamentos e no dia 14 haverá a reunião do Bureau de manhã às 9 horas e haverá o plenário da Assembleia à tarde no dia 14 de fevereiro. Ao contrário daquilo que é habitual, não haverá no período da manhã do plenário as reuniões, não haverão as reuniões das comissões. Isto porque, de acordo com a informação, naturalmente, que temos do, do Parlamento Europeu. Isto porque há uma coincidência com o plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo e, portanto, não haverá comissões nestes dois dias, não haverá reuniões de comissões. De resto, este também foi um dos motivos que me levou a marcar esta reunião. Eu não diria que não foi em cima, mas enfim, não com a reunião estava prevista, tínhamos conversado de ser em janeiro, não com a antecedência usual, mas para assegurar que nós tínhamos uma reunião antes da Assembleia Parlamentar. E, portanto, também por isso, eu penso que é importante, a reunião vai decorrer naturalmente como espaço aberto para a discussão e depois tentaríamos no final, recebi hoje uma proposta ou duas de alguns textos de recomendação. Eu penso que nós poderemos eventualmente daquilo que ocorrer na reunião retirarmos algumas ideias e depois no fim veríamos a possibilidade de estabelecer um texto que circulasse entre nós, porque não vai ser viável terminar o texto aqui, mas que circulasse entre nós e que pudéssemos remeter e eu de alguma forma ser porta-voz no Bureau, na reunião do Bureau, portanto do dia 14 de Fevereiro. Eu também não referi, e é naturalmente muito importante, que o lugar ao meu lado está ainda vazio, eu penso que está a chegar a vice-presidente, a nossa colega da Tunísia, não é? Iman Ben Mohamed, que estará a chegar. Eu penso que ela já, enfim, estará a conhecer Lisboa no seu trânsito, que também faz parte, digamos, do pacote da cidade de Lisboa. Um outro aspecto, uma outra informação que eu gostaria de dar tem a ver, ou enfim, mais de relembrar, tem a ver com o plano de atividades 2018-2019, um plano de atividades que oportunamente fiz circular e enviei, mas de qualquer forma onde o referimos como temas prioritários a questão, e que de alguma forma nos trazem hoje, também ao tema de hoje, a questão do desenvolvimento sustentável da região do Mediterrâneo, e nessa perspectiva, e com base na 4ª Conferência Ministerial da UPM sobre o reforço do papel das mulheres na sociedade, que se realizou no Cairo em 27 de novembro de 2017, e também na senda da Conferência Ministerial sobre o Reforço da Cooperação Euromediterrânea através da investigação e da inovação, que tinha decorrido em Malta já em maio de 2017. E, portanto, nesta perspectiva, aquilo que nós nos propusemos fazer foi desenvolver atividades que estejam ou que estivessem alavancadas em duas grandes preocupações. Por um lado, a economia e a criação de emprego, e de facto, ao longo dos últimos dois anos, a criação de emprego foi um tema que, tendo sido aflorado, foi apenas de forma indireta, e daí a sua inclusão nesta agenda, e depois a educação e a inovação, que é um tema que recorrentemente temos abordado. No plano de atividades, enfim, destacamos, a título de exemplo, alguns programas da União para o Mediterrâneo, nomeadamente o programa UPRIMA, não é? O Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, o programa de Higher Education on Food Security and Rural Development e o programa OMER, High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment. De resto, tinha sido minha intenção poder cruzar, como é hábito aqui nesta reunião, a participação com um destes projetos, mas infelizmente não foi possível e, portanto, estamos. Aquilo que prevíamos para 2018-2019 e que de alguma forma estamos a cumprir era exatamente reuniões temáticas em dezembro ou em janeiro, está a ocorrer em dezembro, prevíamos uma reunião a quando da plenária, que naturalmente não irá ocorrer, mas por iniciativa nossa, enfim, por impossibilidade nossa, e depois visita a projetos ou iniciativas que, enfim, neste momento não está nada agendado. Eu iria, basicamente estas são as as informações que tinha. Eu não sei se alguém quer intervir. Vejo que, não sei se nesta fase o Sr. Deputado do Marrocos, Mostafa Raimi, dou-lhe a palavra.
Obrigado. Obrigado, Senhora Presidente. Também agradeço o Estado de Portugal e o Parlamento Português da boa recepção e a calorosa recepção. Senhora Presidente, nós temos umas observações das recomendações. Nós falamos destas recomendações e é para adicionar. E outra coisa, neste programa, e também chamar este comitê, se podemos meter em ARP, no ARP havia um erro relacionado de, porque em ARP isto não se escreve assim, por isso temos que ter muito cuidado a traduzir estas palavras em árabe, porque são erros muito pequenos, mas nós fazemos questão. Também o plano do comitê, o comitê das assuntos económicas, financeiras, social e educação. Nós sugerimos que o equilíbrio dos assuntos que falamos dentro deste comitê em três partes. Quer dizer, um dos assuntos económicos e financeiros, outro social e outro de educação. Para não dizer que o económico que é o mais forte. Nós sugerimos na outra reunião e também de alguns troques de comunicações. Havia um problema de saúde na zona e também o financiamento deste. E também estamos a falar de serviço de saúde global e total. Também estava a falar com o meu colega. Também é empregabilidade ou desemprego. Este é um problema grave dentro das nossas sociedades. E devemos incluir um destes assuntos na agenda 2019. Empregabilidade e desemprego.
Muito obrigada. De resto, eu deveria ter referido, e não o fiz, que tinha havido troca de e-mails e sugestões dos colegas de Marrocos, e essas sugestões, de resto, eram a três níveis, e eu vou passar não a repetir, mas a reiterar. A primeira era uma correção à ata que já foi incluída, e portanto aquela ata que nós aprovámos já tem essa correção. Havia falha não só nas presenças, e como certamente perceberam, a falha devia-se ao facto de ser uma sessão plenária, não é? Portanto, nós na comissão as inscrições estão claras, mas depois nas intervenções, e por isso houve. E, portanto, a ata que nós aprovámos já inclui as correções que foram mencionadas. E depois havia, de facto, a indicação de que haveria uma má tradução do árabe, em alguns aspectos, que nós nos aprontámos a acolher. A verdade é que nos foi enviada hoje, não é? Portanto, já, por vós, certo? Hoje. E, portanto, que por isso não distribuímos, porque veio agora, mas que naturalmente será, circulará e será incluída. E, portanto, eu deveria ter referido isso. Relativamente à comissão, a comissão de facto é uma comissão com muitos assuntos, não é? Económico, financeiro, assuntos sociais e educação. Eu penso que se podemos ser acusados de dar alguma predominância, eu penso que terá sido a educação, não é? Porque de facto nós procuramos em todas as áreas falar muito da inovação e da educação, e os programas que aqui trouxemos nas últimas reuniões apresentados pela UPM foram nesse sentido. Relativamente ao emprego, tivemos aqui aquela apresentação da situação do emprego para os jovens, mas naturalmente que acolhemos, e conforme tive a oportunidade de referir nos e-mails que trocámos, acolhemos a sugestão, quer das questões de saúde, que teremos que depois perceber melhor para ver, quer da empregabilidade, para as próximas reuniões, uma vez que neste momento não está ainda feito nenhum plano de agenda das próximas reuniões. Mas muito obrigada pela explicitação de um diálogo que ocorreu antes da reunião e que já foi naturalmente acolhido. Eu aproveito para dar as boas-vindas à nossa vice-presidente, que disse há pouco é sempre bem-vinda a esta casa, e que disse há pouco provavelmente estava apanhada no trânsito de Lisboa, não? No trânsito de Lisboa, não? Enfim, no tráfico.
Yeah, with the traffic, yes.
Thank you.
Thank you, President. Muito obrigado.
Obrigado, senhora presidente, e obrigado aos membros.
Eu cheguei muito atrasada e lamento o atraso, e estou aqui muito feliz de estar aqui de novo convosco e seguir a discussão, e participarei talvez um pouco mais tarde na discussão. Portanto, muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos, certo, aqui, tudo pronto. Vamos então, temos aqui uma inscrição da Argélia, de Ossini Dameni.
Bismillah, salatu salam ala rasulullah.
Em nome de Deus, senhora presidente, agradecemos a boa recepção. Senhora Vice-Presidente, senhores presentes, estou com muito prazer, recebo os meus novos colegas de Argélia num acto de reunião em Cairo, que os participantes do comitê, e nós estávamos lá, a delegação argelina, na discussão, e nos escreveram que a delegação argelina estava lá e as pessoas da delegação. E obrigado por incluir tudo. Também pedimos para corrigir este ponto, por favor. É claro, senhora Presidente, da minha parte.
Aquilo que me está... Peço desculpa. Aquilo que está a referir é que há uma incorreção nos membros de participação da delegação argelina. É isso? Pronto, nós corrigimos. É uma questão de...
Não escreveram que a delegação argelina estava lá. Não foi escrito que a delegação argelina estava lá.
Naturalmente corrigir, e eu não sei, confesso que estranho um bocadinho porque é que houve estes problemas, porque não é comum, mas vamos naturalmente corrigir e substituiremos de imediato. Está bem? Portanto,
desejamos corrigi-la. Também para falar hoje da educação. A educação e a paz de uma sociedade. E na comissão anterior falámos da digitalização. Queremos aproveitar dos peritos e dos especialistas neste sentido. E olhamos com muito interesse os aspectos sociais e também saímos com recomendações importantes. Obrigado, senhora Presidente.
Eu é que agradeço. Eu estava com o microfone ligado. Eu é que agradeço. E se não houver mais questões no imediato, passávamos para o ponto que está previsto, um ponto naturalmente tal como propusemos, uma troca de perspectivas e um debate sobre aquilo que são as implicações da evolução tecnológica, mas também de evoluções a nível de organização das sociedades e do mundo, a vários níveis, a nível da educação, já aqui vimos, a nível da inovação e também a nível do futuro do trabalho e, portanto, nesse sentido eu pedia ao professor Paulo Novaes, a quem agradeço até porque veio explicitamente, o professor Paulo Novaes se calhar preferia sentar-se aqui deste lado, se não se importa, a quem agradeço muito até porque, digamos, veio de Cambridge para aqui diretamente nos juntar, tem ali o... para fazer a sua apresentação e agradeço imenso. Eu também não referi... Onde é que está o café? Não referi, mas há aqui café, naquela mesa, café e chá e uns bolinhos, portanto podem servir-se, porque não está previsto um intervalo para café, de maneira a que possamos, digamos, cada um à sua medida, ir utilizando. Estejam à vontade para se servir.
Bom dia, agradeço a oportunidade que me dão. É um prazer, uma honra estar aqui na presença de Vossas Excelências. Irei falar depois, se me permitem, até porque normalmente não falo para tanta gente importante ao mesmo tempo e por isso estou um bocadinho nervoso e assim consigo disfarçar um bocadinho o stress, está bem? Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à professora doutora Margarida Mano pela amabilidade do convite. É uma honra e um privilégio colaborar com ela e com a Comissão. E, obviamente, estar na Casa da Democracia de Portugal é também, para mim, obviamente, uma grande satisfação. Ora bem, como eu estou a falar com pessoas inteligentes, eu vou usar da criatividade de usar símbolos e imagens para expressar ideias. Porque acho que de textos já estão vocês fartos de ler e de ver. Irei começar por quatro filmes, quatro filmes que, digamos, pertencem ao nosso imaginário da ficção científica e para expressar quatro ideias, se me permitem. O primeiro é o primeiro filme onde aparece um robô, pela primeira vez, o Metropolis. Alguns de vocês terão visto este filme, por exemplo, num vídeo de música de uma banda de rock há uns anos atrás, que eram os Queens. Mas o que é importante aqui é que pela primeira vez, no início do século XX, aparecia um robô que não era sequer inteligente, mas era um robô que já interatuava com a... Ah, perdão.
Não vai dar. Mas tem aqui. Eles têm aqui.
Professora, é melhor. E o melhor é, do, é aquele, se calhar, não?
Não, eu ia mudar. Mas eles têm ali no bem. Estão aqui para desver. Eu não consigo. Mais perto. Sim. Ah, está perfeito.
Permitem-me uma observação que não posso deixar de dizer. Este é um dos momentos em que se vê que a tecnologia ainda não está ao nível do que precisamos. Isto é, ela devia perceber as necessidades e as preferências que a professora Margarida Mano adivinhava e que os colegas necessitam, e automaticamente, se isto fosse um ambiente inteligente, teria feito aqui. E naturalmente também se desviava da cabeça da senhora vice-presidente. Porque estava, enfim, bem, tentando voltar, e desculpem que não, que agora, não tem mal. Ok. Não, eu julgo que assim está bem. Todos estão-me ouvindo, estão? Peço desculpa por isso. Pronto. Aquela primeira imagem é interessante porque é a primeira vez na ficção científica em que aparece, baseado na literatura do Isaac Asimov, que provavelmente muitos de vocês leram, em que aparece uma interação com uma entidade virtual, ok? E isso é importante. Naturalmente está bastante mais associada às questões da robótica industrial, de algum modo, porque era um assistente para as tarefas menores. Neste filme, que é um filme que obviamente polvilhou o meu imaginário, provavelmente hoje estou aqui diante de vocês como alguém que trabalha em inteligência artificial por causa dele, temos pela primeira vez na ficção científica, ou pelo menos numa das primeiras vezes, dois seres inteligentes, mas inteligentes cada um à sua maneira, ok? E isso é importante refletirmos sobre isso também, porque o primeiro, naturalmente, estamos a falar de um mestre de cerimónias, que tem a figura mais humanoide, que fala múltiplas línguas, interage diretamente connosco e era, na altura, isso um sinal também de inteligência. Eu recordo que ele é muito reativo. Recordo-vos que em situações, com certeza todos viram um filme, quando lhe pedem para fazer algo que ele não sabe o que é, tem esta característica, não sei se se recordam. Isso é significativo que é um ser reativo, mas não deixa de ser inteligente. O segundo, que não comunica, o que é estranho, não é? Porque é uma linguagem que nós não entendemos e que, no entanto, tem a proatividade, isto é, toma decisões percebendo o que está a acontecer. Olha, o que devia acontecer a este sistema, que deveria reajustar automaticamente porque está, digamos, no ângulo de visão de alguém, ok? Por isso, ele é extraordinário. Recordo-vos uma cena do filme em que ele, julgo que é o R2-D2, que toma a iniciativa de quando o Luke Skywalker lhe diz: salva-me. Basta uma mensagem deste tio e ele percebe todo o conjunto de atividades que tem que fazer para salvar o seu mestre. Um segundo filme também muito interessante, Blade Runner, não pelo cenário que normalmente estão associados às cidades de futuro, muito associado a este cinzento, que se não fizermos algo por ele, enfim, no fim falaremos disso, poderá ser, mas acima de tudo, pela primeira vez na ficção científica, aparece uma sociedade de humanos, uma sociedade de entidades virtuais, os replicants, mas acima de tudo, polícias, isto é, a noção de que a relação entre o homem e as entidades virtuais tem que ser regulada, tem que haver normas de condutas, temos que preparar essa relação, saber quais são os limites de cada um, naturalmente. Outro exemplo é este, Ex Machina. É interessante, porque
Também aqui é um filme que ilustra um dos maiores desafios da inteligência artificial, que era a noção de interagir com alguém e nem se perceber que essa pessoa era um humano ou não, ou uma entidade virtual. Okay? Mais uma vez, na ficção científica, antecipamos-nos, mas começamos a criar estas situações em que naturalmente interagimos com pessoas ou com entidades, se me permitem falar assim, e nem sequer nos apercebemos o que é que está a acontecer. Era o dilema de Turing. Esta situação, este dilema já foi ultrapassado. Recentemente foi feita uma experiência em que pusemos humanos a falar com outras entidades que não sabiam se eram humanos ou não e, de facto, não identificaram quem era o humano e quem não era. Último aspecto, usando mais uma vez a ficção científica. Esta nem tanto. Este filme, que não recomendo, não é nada de extraordinário, é, no entanto, um filme que é precursor daquilo que, de muito do que pode, do qual vocês têm a obrigação de, digamos, de interagir e de impor limites. O argumento é muito simples. Estamos a falar de uma empresa que é provavelmente uma rede social, enfim, uma mistura entre o Google, o Facebook, qualquer coisa desse estilo, e em que tem tantos conhecimentos, provavelmente conhece-nos a nós melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios, porque, como sabem, ao fim de alguns cliques, nós sabemos praticamente as vossas preferências, o que não é nada de extraordinário. Com certeza que em todos os vossos países existem cartões associados às empresas, por exemplo, de venda de produtos, supermercados. Todos vocês têm um cartão de desconto e todos vocês recebem, ao fim do mês, ou as vossas esposas ou maridos, depende do caso, o descontos associados ao vosso perfil de consumidores. Porquê? Porque o sistema vos conhece muito bem, vos conhece e sabe as necessidades que vocês têm. Por isso, neste caso, o que acontece aqui é que, neste filme, a rede social antecipa-se e diz: afinal, se eu te conheço, se calhar até posso tomar decisões melhores do que tu. E pode votar por ti, tomar as decisões que implicam a nossa vida em sociedade. Isto é algo que, na minha humilde opinião, é perigoso e devemos ter muito cuidado. É algum dos limites que devemos colocar. Reparem também que aqui é, digamos, a rede social, este novo mundo, quase que a substituir a democracia e a decisão individual por conhecer o coletivo e o individual. O mundo mudou, de facto. Mudou com a 4ª Revolução Industrial, onde, de facto, nós já interagimos. Todos nós temos nos nossos países fábricas automatizadas com robôs, onde estas relações homem-máquina já existem de uma forma natural. A rede que todos utilizamos, está em todo lado. Está na Assembleia da República com câmaras que estão eventualmente desligadas ou ligadas. Está nos metros, está em todos os espaços que nós visitamos e está interligada. E todo um conjunto de dados que podemos ou não usar em proveito próprio. De facto, a nossa sociedade mudou. De facto, ela até já mudou. Se repararem hoje, a rede já não é uma rede como era antigamente. Todos nós estamos diretamente ligados. Obviamente este cenário ainda é um pouco futurista hoje, mas se pensarem que todos vocês têm smartphones, que estão ligados à internet, que estão a debitar dados para a internet, se calhar eu sei quantos passos hoje deu o Dr. Daman, se calhar eu sei quantos passos deu a Dra. Margarida Mano, praticamente tudo isso é depositado de algum modo na internet e tudo isso pode fazer com que no futuro nós não sejamos mais um segredo, sejamos de facto livros abertos. Porquê? Porque toda a rede tem a informação daquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós fizemos. E é essa a realidade, ok? Claro que no futuro provavelmente isto será diferente. Os smartphones terão em chips dentro de nós. Não sei. Eu não desejo isso. Com este novo cenário, obviamente, surge uma oportunidade. Uma oportunidade e porquê? Porque, de facto, pela primeira vez na história da humanidade, a quantidade de informação, a quantidade de dados que está a ser disponibilizado é impossível. Nós não temos capacidade, recursos humanos para tratar esses dados. E então tinha que haver uma tecnologia que usasse esses dados e fosse capaz de o tornar, de lhe dar valor acrescentado. E porquê agora? Uma analogia que se costuma fazer para explicar como o processo de integração de uma tecnologia é, por exemplo, a invenção do aço. Como sabem, o aço, a sua invenção remonta ao século XVIII a.C., mas o processo de engenharia, logo eu diria, a ciência está em 18 a.C., e o processo de engenharia, aquele que o torna replicável, aplicado a todas as outras situações, apareceu no século XIX. Okay? Ora, isso aconteceu agora com a inteligência artificial. O custo da mão de obra para processar a informação é impossível de ser pago. De facto, faz sentido termos máquinas e processos a fazer isso, porque é insuportável. O trabalho que um computador a processar dados demoraria, ou perdão, que um humano teria que fazer, seria tão, um número tão considerável de pessoas que isso era impossível de o fazer hoje, a um custo aceitável. Por isso nós temos o preço e a capacidade de escalar pronto. Por isso, bem-vindos ao tempo da IA. John McCarthy, que foi o inventor, que cunhou o termo inteligência artificial, este termo inteligência artificial é interessante porque, por exemplo, na Alemanha os nossos colegas associam mais à inteligência criativa, que é algo interessante e que eu gostaria de discutir isso mais à frente. Mas, no entanto, o que é importante referir é que a inteligência artificial ainda é hoje duas coisas. Uma ciência, porque estuda os fenómenos da inteligência, mas é já hoje uma engenharia, porque resolve problemas usando esses métodos de inteligência. Recordo-vos que há bocado vos falei em diferentes níveis de inteligência. Não somos todos iguais. As máquinas também não serão todas iguais. Terão facetas de inteligência que serão, obviamente, diferentes em função das funções que queremos que ela coisa. Como vos disse, porque é este o momento da inteligência? Porque, de facto, estamos no momento em que temos dados e capacidade para tratá-los. Dados porque os podemos armazenar na tal nuvem, e power porque temos, de facto, grandes computadores. E vêm aí também revoluções interessantes com a computação quântica, que não vou falar agora, mas que também vai permitir fazer simulações usando dados que nunca imaginamos. E isso será também extraordinário e poderá ser uma ferramenta muito útil para resolver alguns dos problemas que a professora Margarida e o professor Alexandre Quintanilha falaram, em particular nos aspectos societais da nossa vida. Alguns pequenos exemplos, porque há bocado falámos em algumas situações. Todos nós gostaríamos de ter o Mr. Data, se recordam do Star Trek, que era o assistente digital que nos auxiliava em todas as situações. Ainda por cima, ele era sempre bem comportado, o seu ADN estava bem desenhado e não era como noutros filmes. Ainda não estamos lá, mas já estamos perto. Por exemplo, aquele colega, meu colega da Universidade de Tóquio, o Hiroshi, desenvolveu um robô que faz o seguinte: ele nunca viaja, ele detesta viajar, está sempre no seu gabinete em Tóquio. Manda o robô e depois de Tóquio manda-lhe um texto que é, digamos, a apresentação que ele vai fazer. E sabem o que é que o robô faz? Pega nas palavras, conhecendo o Ishiro, transforma as palavras no tom adequado e nos movimentos de braços adequados. Isto é, substitui o Ishiro numa determinada conferência. Por isso, reparem que não estamos assim tão longe. E bastaria associar a isto a capacidade de tradução do Google Translate ou do Skype, que já agora, há umas semanas atrás, estive a falar com um dos diretores da Microsoft, já está aí, em certas línguas, em 98% de acerto. Não sei se já fizeram algumas traduções, elas têm vindo a melhorar sistematicamente. Isso significa que brevemente já teremos assistentes. No caso do Ishiro é fácil, porque se conhecem a cultura japonesa sabem que eles não são como nós, mediterrâneos, que nos mexemos muito, eles usam pouca expressividade. O nível de previsões Penso que todos vocês têm visto isso, tem aumentado consideravelmente. Há um exemplo clássico que foi a previsão da epidemia da gripe em 2017 nos Estados Unidos, em que a Google conseguiu, com as suas ferramentas, prever exatamente a evolução que ela teve. Isso é extraordinário, isso é uma ferramenta que pode ser muito útil para os decisores. A classificação, isto é, neste momento nós já temos capacidade de identificar objetos com uma facilidade muito grande. Recordo que há uns meses atrás, por exemplo, num evento social, num concerto de música, julgo eu, onde estavam mais de 50 mil pessoas na China, as câmaras que estavam a ser utilizadas para segurança conseguiram identificar um único indivíduo que estava procurado pela polícia. Isso é, de facto, notável, essa capacidade. Pode ser também aqui uma ferramenta útil para eventos como os que temos visto ultimamente. Os carros autónomos estão aí. Só não estão porque o lobby dos camionistas nos Estados Unidos não o permite. Só por isso. Tão simples quanto isso. Os carros já são autónomos, já são seguros, mas há um problema já agora, que vocês também têm que nos ajudar a resolver, que é o problema da responsabilidade. É que até agora, eu é que conduzia, eu é que mandava no carro, eu é que tomava a decisão. Por isso eu podia ser responsabilizado. Agora temos carros. Carros que também irão naturalmente cometer erros. Porque tudo o que é feito pelo homem tem necessariamente em algum momento erros. E quem vai decidir? Quem se salva numa situação de erro? O condutor do outro carro? As pessoas que estão lá? Como é que vamos optar? São decisões que na área, por exemplo, da saúde já estão classificadas há muito. Mas temos que tomar essa decisão. Eu penso que ninguém gostaria de ir para um carro em que entrasse no carro e se houvesse um acidente, esse carro tomasse a decisão de não o salvar a si mesmo. Por isso pensem um bocadinho nisto, isto é importante. Os assistentes pessoais já o têm, todos vocês usam, neste caso, smartphones, todos vocês têm visto a evolução que isso tem feito e isso vai continuar. Cada vez mais os nossos smartphones vão nos conhecer melhor, os nossos assistentes vão saber o que é que nós somos, quem somos. Todos vocês vieram para aqui e automaticamente no dia antes o vosso sistema vos dizia: não te esqueças que amanhã às 6 horas tens de estar no aeroporto. Isso é, mais uma vez, dados que não controlamos e que estão a ser utilizados em nosso proveito e em nosso benefício. Mas é preciso também ter noção do que é isso, das implicações que isso pode ter na nossa vida. O chatbot, por exemplo, todas as grandes organizações hoje têm, são cada vez mais sistemas automatizados que dão respostas. São assistentes pessoais, são o Mr. Data, são o C3PO que fazem o nosso diálogo com as nossas comunidades. Instituições como estas devem também ter isso. É uma forma de aproximar as pessoas, o cidadão, da administração e de outros contextos. Criatividade, eu não posso deixar de falar nisso. Eu penso que já viram este exemplo. São aplicações muito simples, em que cada um de nós pode lá pôr a sua fotografia e recebe em troca a nossa fotografia pintada, digamos, ao estilo de um dos grandes pintores da humanidade. É espetacular. Julgo que percebem isso. E porquê que consegue? Porque hoje nós temos sistemas, neste caso baseados em deep learning, em aprendizagem profunda, que conseguem aprender. Até agora havia uma pequena diferença. Todos os nossos robôs eram programados, basicamente usando uma técnica que foi desenvolvida no egípcio antigo, que era escrever regras. Se aquilo, então aquilo. O primeiro registro de representação de conhecimento estruturado é no Egito. Okay? Um papiro. Ora, isso são regras. Até agora nós dizíamos às máquinas o que fazer. E naturalmente, ao dizer como fazer, controlávamos as máquinas. Porque sabíamos necessariamente o que é que ia acontecer. Estas máquinas não são programadas dessa forma. Nós ensinamos as máquinas a aprender. A aprender como todos nós fazemos. A melhor forma de aprender é fazendo experiências. E acabamos por encontrar padrões de comportamento. Okay? Um bom exemplo que um dia eu vos aconselho a fazer é pegar num texto, levou o texto escrito com base como ao escritor o pôs e pôr ao lado um texto escrito pelos vossos filhos, usando SMS, usando uma linguagem simplificada. E vejam qual dos dois é mais fácil de ler. E vão ver que provavelmente é o simplificado, o que usa a linguagem SMS. Sabem porquê? Porque nós não lemos tudo. Nós somos homens, nós detectamos padrões e por detectarmos padrões conseguimos entender. E é isso que as máquinas hoje fazem. Foi por isso que elas são capazes agora de aprender qualquer jogo e perceber qual é a estratégia que é melhor para ganhar esse jogo. É preciso perceber isso. Isso é uma mudança significativa. Isso significa que se quisermos, podemos ter um carro que aprende. Significa que esse carro vai aprender a desviar-se de buracos, vai aprender a fazer coisas. Mas a aprendizagem tem um problema. Que jogo que sabem qual é? É que nós não a controlamos. Vivemos uma era digital, isso é inegável, com novas realidades. Eu hoje sinto-me um pouco como esta senhora, perdida no meio de tanta tecnologia, com interfaces diferentes. Mas esta é a nossa realidade. Há também novos desafios que necessariamente têm aparecido. Mas, na realidade, muitas vezes, o que estamos a fazer é simplesmente digitalizar processos antigos. O Skype, o LinkedIn, enfim, um conjunto de coisas. Mas é esta a nova realidade. Estamos, de facto, a criar um novo mundo nos ombros de um antigo mundo. Mas é preciso também perceber isso e tirar proveito disso. Porque nem tudo o que estava antes estava mal. Não, estava bem. Temos é que aproveitar esta nova realidade e fazer disso algo diferente. A primeira coisa que temos que perceber é que nós já não estamos no tempo em que eletrificamos tudo. Nós hoje não estamos só a ligar todos os pontos do mundo à rede. Não, nós estamos a dar capacidade de decisão a todos os pontos da rede. Porque eles vão ter capacidade de processar a informação e de decidir com ou sem limites. Isso compete-vos a vocês decidirem. Mas vão decidir. Se houver aqui um sensor, por exemplo, detectar incêndio, ele pode automaticamente chamar os bombeiros. A decisão é nossa. Okay? Isso é importante perceberem. Todos os pontos, o vosso frigorífico, a vossa televisão, pode ter capacidade de decisão. Isto é um salto imenso na humanidade. Isso vai nos dar, tanto individualmente como coletivamente, um aumento exponencial de capacidades. Agora, temos é que também ter consciência do que significa e ter a capacidade de perceber isso e de tirar proveito disso e limitar os efeitos também nefastos que isso terá, necessariamente. A inteligência artificial, durante 50 anos, trabalhou na redução do erro humano. Basicamente era isso. Eram técnicas que nós desenvolvíamos para encontrar soluções melhores do que as de investigação operacional, da matemática, auxiliávamos os colegas da física, enfim, e tentávamos encontrar melhores soluções. Isso acabou. Isso já fizemos. O que nós estamos hoje a fazer é fazer os nossos sistemas mais humanos. E é isso que eu tenho tentado mostrar desde o início. O que nós estamos a fazer é que estas máquinas, de algum modo, interagem de uma forma natural connosco. E isso é uma nova realidade. Necessariamente, se queremos ganhar, vencer neste novo mundo, nós temos que o perceber. Esse é que é um dos problemas que eu noto. É que muita gente não percebe que hoje é necessário perceber este mundo, perceber estas realidades, este novo contexto, e percebendo, atuar. Durante séculos desenvolvemos as ciências sociais para perceber o nosso próximo, para eu perceber a cultura, as preferências, os hábitos das pessoas com quem interajo, para melhor adequar a interação que eu tenho com qualquer um de vocês. Pois agora temos que fazer uma outra ciência, as ciências do pensar digital, para preparar esse caminho, para eu lidar corretamente com outros seres que vão interatuar naturalmente na nossa sociedade. Eu até diria mais, já estão a interatuar. E o problema é que nós não estamos a fazer isso. Perceber, porque se percebemos o nosso próximo, seja ele uma entidade virtual ou não, lidaremos melhor, criaremos relações mais duradouras e, acima de tudo, que aumentem aquilo que nos importa, que é a nossa qualidade de vida enquanto humanos, que é para isso que estamos a desenvolver tecnologia, ou pelo menos para ajudar-nos a corrigir os erros que cometemos no passado. É uma nova realidade e temos de facto que pensar digital. Uma nota pessoal. O meu filho este ano entrou para a universidade, o mais velho, tem 18 anos, e foi para a melhor universidade de Portugal e depois a segunda é de Coimbra, aqui da professora Margarina. E está em ciências da computação, enfim, como compreendem, os genes do pai são fortes. E o que é que acontece? Tem estado a ir às aulas. E sabem o que eu descobri? É que ele não está nas aulas para aprender. Ele está simplesmente para tirar notas do que está a ser dado. O novo mundo é, os vossos filhos vão para a internet procurar vídeos, procurar no YouTube, procurar textos sobre aquela matéria e aprendem muito mais facilmente. É inacreditável isto. Mas é verdade, os jovens de hoje aprendem melhor, provavelmente, usando o YouTube, procurando aulas de outros professores, noutros contextos, com outra linguagem, do que na aula física. Isto deixa-nos a pensar, obriga necessariamente-nos a pensar o que é que está a alterar. Segunda nota. Em Portugal, com a colaboração de uma extraordinária fundação privada, que é a Fundação Carlos de Gulbenkian, tive o privilégio de participar num projeto de criar um programa de bolsas para novos talentos em inteligência artificial. Mas havia uma característica que nós queríamos fazer nesse projeto. Queríamos dar a oportunidade a jovens que nunca tinham visto e mexido em inteligência artificial. Como eu costumo dizer, é palpado. E só permitimos a alunos até ao terceiro ano da universidade. Por norma, neste momento, nos currículos das universidades, a inteligência artificial aparece quase como na parte de mestrado, quarto e quinto ano. Primeiro damos os fundamentos. Sabem o que aconteceu este ano? Metade dos alunos, estamos a falar dos melhores alunos de Portugal, que queiram fazer engenharia informática e inteligência artificial, já tinham tido aulas de IA, de inteligência artificial. Sabem aonde? Obviamente nos cursos online que existem por esse mundo fora. Logo, o mundo mudou, de facto. E, de facto, a inteligência artificial, por exemplo, na educação, pode dar um papel fundamental. Porque pode ser aquele elemento que vai permitir ao professor, seja ele um tutor inteligente, virtual ou físico, a capacidade de dar aulas especializadas e personalizadas para cada um de nós. E é isso que também hoje temos que perceber e adaptar a essa nova realidade. Há um conjunto de ferramentas alargadas que vos recomendo ver e que verão que poderão dar valor acrescentado, em particular em países como os nossos, que nem sempre têm os recursos financeiros para ter tudo o que é necessário. E isso pode ser importante. Pode haver os tutores inteligentes mais robôs, pode haver sistemas de online de ensino, pode haver os Learner Analytics, que são dados agregados que nos ajudam a perceber. Por exemplo, já viram eu ter aqui um dashboard, isto é, um painel que me diz o nível de atenção que os colegas estão a ter. Mas se eu quiser saber, por exemplo, quem é que não está com atenção, clico e vou ver, é a doutora Margarida. E mando-lhe uma mensagem, olá, como está? Isso não é futurologia. Nós já desenvolvemos isto, por exemplo, no meu grupo. Por exemplo, no meu grupo eu sou capaz de saber, com base na forma como interagem nos vossos smartphones, quem está com stress ou não. Isto é, quem ficou com um nível de stress maior. Usar isto é normal. Querem saber porquê? Alguns de vocês, com certeza, são meus colegas, foram professores. Quantos de nós, a meio do teste, não diz, falta meia hora, falta 10 minutos? O que é isto? Estamos a injetar estímulos, stress, para quê? Para aumentar a performance do sistema. Isto é inteligência artificial, fazendo isto automático, e isto já é possível de ser feito, e é um exemplo. Enfim, eu vou saltar esta parte, toda a gente sabe que a educação é, de facto, fundamental, E penso que já foquei nisto. Duas notas que eu defendo há muito e que julgo que já há até excelentes iniciativas no mundo, em algumas escolas, mas que temos que, de facto, replicar. A primeira coisa que eu julgo que tem que ser alterada é a forma como apresentamos as ciências e as bases fundamentais da educação. Não podemos continuar a fazer aulas como, por exemplo, eu estou a fazer hoje aqui, apresentando simplesmente um slide. Não. Tem que-se usar as novas tecnologias, usar as ferramentas. Não faz sentido falar hoje em matemática e não usar as grandes ferramentas que existem, o Mathematica, o Maple, enfim, que ajudam os miúdos a ver o raciocínio online, a perceber porque é que 2 mais 2 é 2, é 4, não é outra coisa. Isso tem que ser imediatamente utilizado. Usar vídeos a demonstrar, isto é, as novas tecnologias. Na própria língua. Por que não? Depois de, obviamente, ter aprendido primeiro o ABC, como eu costumo dizer, as primeiras iniciativas de escrever, mas logo imediatamente, porque não usar processadores de textos? Textos, ferramentas que nos ajudam a perceber o estilo de escrita, a corrigi-lo, que nos indicam, por exemplo, quando usamos um determinado vocabulário, que intensidade estamos a fazer. Chama-se isso sentiment analysis. Ou análise emocional, digamos assim, dos textos. Isso é importante. Isto pode ser formas novas de atrair novos públicos para ciências mais antigas, mas que são a base daquilo que nós somos, tanto como povos como cultura. E, naturalmente, desde o início, nós temos, da mesma maneira que tivemos ciências sociais e temos que ter algo na área do pensar digital. Há excelentes iniciativas, por exemplo, a decorrer em Portugal. Permitem-me usar este exemplo porque é o que eu conheço, é a minha realidade. Em colégios onde, desde o primeiro ano, se põe os miúdos a fazer pequenos programas com programação de Lego, por exemplo, que é permitem-me a publicidade, programação de robôs. Pode parecer básico, pode parecer simples, mas isso é formatar a nossa cabeça, a perceber o que é que está diante de nós. Como é que essas novas entidades raciocinam, pensam? O pensar digital e a introdução deste novo conceito, usando as roupas do passado, ou melhor, usando novas roupas e apropriadas roupagem, é importante. Necessariamente também o emprego está a mudar. E há, de facto, uma nova realidade. Eu aqui vou-me basear muito no trabalho da professora Margarida Mano, que teve uma iniciativa muito louvável durante o ano passado e este ano, de convidar um conjunto de peritos portugueses e discutir isso de uma forma alargada. As novas oportunidades. Primeiro de tudo, o que estamos a falar é também de um mundo diferente. De um mundo em que, por exemplo, na ciência já não há Einstein. Mas não há Einstein, não é porque ele não continua a haver mentes brilhantes. É que hoje a ciência não se faz sozinho. Faz colaborativamente. Eu venho de Cambridge, onde estive com um conjunto de colegas a pensar num assunto. Porque hoje ninguém pensa sozinho. Temos que pensar em projetos e em ideias colaborativas. Porque os problemas que hoje temos são de uma tal dimensão que provavelmente nenhum de nós consegue pegar nessas dimensões todas. E por isso também o trabalho hoje é uma nova realidade. É uma realidade de que nas empresas hoje o trabalho não é fazer um site, é um problema onde é um projeto com inúmeras e diferentes competências são necessárias. Logo, isso é a nova realidade. Aliás, provavelmente os nossos filhos não vão trabalhar em empresas, vão trabalhar sim em projetos. E por isso as ferramentas que nós temos também aqui a desenvolver são ferramentas colaborativas que devem aumentar a performance e a capacidade do sistema. Eu acho que tem havido algum exagero nas previsões do fim do mundo. Enfim, quando digo do fim do mundo, é do fim do trabalho. Eu também queria já agora avisar que nem sempre ao longo da nossa história o trabalho teve uma conotação positiva. Houve momentos em que havia muita gente que não gostava de trabalhar e isso não tinha mal nenhum. Eu acho que o trabalho vai, de facto, algum do trabalho mais manual diminuir, e não vejo mal nenhum nisso, porque, sinceramente, eu não gosto de ver, não gostava de ver os meus antepassados quando estavam a trabalhar no campo e ter atividades tão árduas, tão difíceis, mas também não vai acabar de um momento para o outro. Isso vai ser um processo gradual, porque a própria robótica em si ainda tem alguns passos a caminhar. Mas a verdade é que é um processo irreversível. Basta ir, por exemplo, à fábrica da Auto Europa aqui em Portugal, ou a qualquer fábrica na China, no Japão, nos vossos países, e perceber que o mundo e que a realidade mudou. Necessariamente vão ser criadas novas relações que terão que ter alguma regulação. Isso é importante. Mesmo nós, cientistas, sentimos-nos mal quando não há regulação. A criatividade excessiva também não é boa, como eu costumo dizer. E por isso deve ser aqui criado algum tipo de regulação de como avançar. Eu não vejo mal nenhum em os desenvolvimentos andarem rápidos, mas depois a integração ser gradual. Isso pode e deve ser feito, mas isso é o cidadão a falar só. Última nota. Nós podemos inventar a tecnologia que quisermos. E estamos a fazer grandes avanços no mundo. Podem crer. Hoje, a previsão meteorológica não era o que era há 30 anos. Hoje, prever um tsunami é muito mais eficiente que há 20 anos atrás. Hoje, saber, com base na informação que temos, quanto tempo vamos ter, por exemplo, ainda de recursos petrolíferos, é relativamente simples de calcular. Hoje, saber, por exemplo, com base na quantidade de energia eólica que está a ser feita produzida em real time aqui em Portugal, rapidamente a EDP reajusta, que é a nossa fornecedora de energia, a sua produção baseada em fósseis de carbono. Olha lá o que é. Isso tudo é fácil, mas há uma coisa que não é fácil. É pôr-nos todos de acordo como usar a tecnologia em nosso proveito. E isso não é algo que um cientista deva dizer. Nem ele não lhe compete fazer isso. Compete-vos a vós. Porque o desafio que nós temos nos próximos décadas é um desafio muito complicado. Porque só a tecnologia não vai resolver o problema. A humanidade e os nossos países em particular correm um risco, na minha opinião. Que é o risco de não apanhar o comboio. Na vida há dois comboios. Há a primeira classe e há a segunda classe. Desculpem de falar assim. Eu gosto de andar em primeira classe e acho que temos o direito e o dever de lutar por ir em primeira classe. Se não apanharmos este comboio, que é o comboio do conhecimento, nunca mais o vamos acompanhar. E provavelmente ficaremos irremediavelmente condenados a andar em segunda classe. Eu desejo que o Mediterrâneo, que é a minha terra, ande em primeira classe. E tudo faço para, com os meus colegas, andarmos em primeira classe. Peço-vos a vossa ajuda. Obrigado. Eu só vou buscar.
Muito obrigado. Vamos conversar e debater, mas eu sugiro que quem quiser ir tomar algo, possa, se quiserem, quem quiser ir tomar ou comer algo, estejam à vontade. Eu vou já passar a palavra aos colegas, até porque certamente que vai haver observações várias sobre o que foi dito e não só. Eu não sei se quero um papel. Mas eu aproveitava de qualquer maneira para fazer aqui uma, digamos, um repto. O nosso foco, em termos de plano de atividades e não só, é de facto o desenvolvimento sustentável da região do Mediterrâneo. E o desenvolvimento sustentável da região do Mediterrâneo, como de resto já foi aqui referido, não tem só a ver com a economia, embora a economia seja uma parte importante em termos de criação de valor, mas tem muito a ver com aspectos sociais, aspectos de educação. Nos aspectos sociais em concreto, muito do que nos tem preocupado, e recebemos até da Turquia duas recomendações que vieram hoje também e que depois partilharei, no sentido dos refugiados e do apoio aos refugiados e aos migrantes, no sentido da questão demográfica, no sentido do acesso à saúde, no sentido dos recursos humanos, e estou a pensar, por exemplo, questões que se colocam nas nossas regiões, como a questão da água. E, portanto, aquilo que o professor Paulo disse, Paulo Vaz disse várias coisas que registei. A primeira, uma delas foi, bom, a questão é como usar a tecnologia em nosso proveito e, sobretudo, como usar a tecnologia, e nós somos parlamentares, nós somos membros de parlamentos, como podemos nós, ou o que podemos fazer, e eu acho que o objetivo desta reunião é sobretudo mais de reflexão e quase de choque, mas a questão é, de facto, como usar a tecnologia em nosso proveito e no sentido de um desenvolvimento sustentável, que é fundamentalmente um desenvolvimento de integração social, de melhorias das nossas sociedades. Falou na questão da saúde e nós sabemos hoje que, de facto, a tecnologia aplicada no âmbito da saúde, enfim, faz milagres em termos daquilo que é a cura de várias situações. Falou também na questão da educação e, no fundo, de um novo paradigma onde, em vez de um ensino massificado, que continuará a existir, nós teremos um ensino personalizado para que cada um possa fazer o seu caminho de aprendizagem. Falou, por exemplo, na questão da tecnologia aplicada à previsão meteorológica e à análise de recursos e como isso pode ajudar a prevenir catástrofes ou, pelo menos, a minorar esses efeitos. Mas também sabemos que é, de alguma forma, a tecnologia que cria algumas das grandes dificuldades na nossa sociedade. Estamos a falar, por exemplo, na poluição e no impacto que a poluição tem a vários níveis, nomeadamente, enfim, nos desarranjos ambientais e de ecossistema. Há também naquilo que disse algo que me parece muito importante e que foi: ninguém pensa sozinho, não é? Ninguém pensa sozinho. E, portanto, claramente que cientistas como o professor Paulo Novaes, em conjunto com a sociedade civil e com políticos e parlamentares, enfim, eu penso que é este um dos motivos por estarmos aqui, é para conversarmos um bocadinho sobre este assunto. Aquilo que eu também referi curiosamente, que nós todos injetamos stress para melhorar o desempenho. E, portanto, a questão que eu colocava um bocadinho é: como é que se injeta stress para melhorar o desempenho social, ou poder melhorar o desempenho social e de um desenvolvimento sustentável na região do Euro-Mediterrâneo, e sobretudo porque sei que acompanha vários projetos, muitos de cariz social e de apoio. Se nos podia só depois dar nota de um ou dois projetos a esse nível. Eu penso que há aqui também uma questão muito importante que, enfim, mais lateral, mas que tem a ver com a língua, não é? Eu acho que a defesa das línguas, das nossas línguas, é algo absolutamente essencial e que podemos achar que os tradutores, de alguma forma, substituem as línguas. Não é assim. Eu penso que nós devemos defender para que não seja assim. Ou seja, a valorização da língua vai exigir tradutores e não são os tradutores que dispensam a língua. E esse é um exercício que todos temos que fazer, nomeadamente falando nas nossas línguas originárias. Enfim, eu passava talvez brevemente ao professor Paulo Novaes, só para nos falar num apontamento de um ou dois projetos, ou então, e portanto, naturalmente, está aberto o espaço para todos que puderem falar.
Obrigado pelas palavras. A inteligência artificial e a tecnologia, eu espero que estejam para resolver problemas. É nessa perspectiva que eu trabalho, não é? Naturalmente, não vale a pena fazer um cenário idílico que dizer que tudo é bom. Eu não falei, mas sabem perfeitamente porque da mesma maneira que se fazem carros autónomos, se podem fazer armas autónomas, enfim. Essa realidade todos vocês conhecem, eu não penso que não é necessário falar nisso. Eu gosto, por uma visão, uma certa visão daquilo que eu faço e da vida, eu gosto de ver as coisas sempre pelo lado positivo. E diria que, e positivo, e então a primeira coisa que eu acho que se deve fazer é tirar proveito das tecnologias, usá-las em nosso proveito para gerar riqueza, porque é que gerando riqueza e melhores condições de vida, que podemos dar melhores condições de vida aos nossos, digamos, concidadãos e a todos nós, porque na prática nós também vivemos nessa comunidade. Pronto. E por isso eu tenho sempre uma visão muito, muito favorável e muito otimista relativamente ao futuro e naturalmente também à vida e à tecnologia. Pronto. Isto para dizer o quê? Por exemplo, nós temos estado envolvidos, curiosamente até, eu por exemplo estou a participar num projeto muito interessante, que é um projeto que aplica a tecnologia aos ambientes de vida assistida, em que nós estamos num consórcio que tem alguns países mediterrâneos, em particular colegas de Itália, da Turquia, Espanhol e Portugal, mas também tem colegas do Norte, em que estamos a estudar como é que a tecnologia pode ser utilizada para quebrar barreiras arquitetónicas, por exemplo, nos edifícios, barreiras linguísticas, não é? Barreiras culturais, de adaptar e de fazer eu costumo dizer que a tradução, por exemplo, a tradução da língua que os vários sistemas fazem, eu gosto porque isso simplifica-me, dá-me a capacidade de falar com qualquer um. Mas a tradução é muito mais do que isso, não é? É eu saber se posso olhar olhos nos olhos com alguém, é saber como é que eu devo respeitar o meu próximo e ele a mim, não é? Naturalmente. E isso é um caminho que se faz e que só se faz conhecendo-nos melhor, colaborando, não é? E esse é um projeto que eu acho muito importante, no qual a professora Margarida Mano até já teve o cuidado de participar e de ver, pelo menos, tivemos cuidado de lhe mostrar. Outros projetos também na área de saúde, que julgo que são projetos que são muito interessantes, eu julgo que têm visto a profusão de pequenos robôs que cada vez mais estão a ser desenvolvidos por todo o mundo. Robôs com funções distintas, mas que vão desde personal trainers, que ajudam as pessoas a fazer a sua ginástica matinal, que são robôs simples, mas que podem ser muito interessantes. Robôs que simplesmente interagem com as pessoas que não têm com quem interagir. E são muitas as pessoas com alguma idade que estão nessa fase. Podem dizer que são soluções simples, mas de facto são soluções que hoje resolvem problemas. É que nós caminhamos para um mundo, pelo menos na nossa parte do mundo, não é? Em que provavelmente um dia nós vamos precisar de ter algo ligado a um humano. Quer dizer, porque nós estamos a construir sociedades em que nós quase que não conseguimos sozinhos em muitos momentos, não é? Em momentos na nossa vida, não é? Quando estamos doentes, quando estamos já numa fase avançada, e precisamos sempre do auxílio de alguém. E não há recursos para ter todos nós uma linda enfermeira. Eu, por exemplo, sou casado com uma enfermeira. Espero ter essa possibilidade no fim. Mas se calhar ela também vai precisar de um lindo enfermeiro, não é? Enfim, eu não quero, não é? Obviamente terei que ser eu. Mas... E é essa nova realidade que temos que ter em conta, não é? E como jogar com isso? Eu julgo que aí a tecnologia, mais uma vez, pode desempenhar um papel interessante e um papel proativo. Mas, sinceramente, eu neste momento estou mais preocupado com uma outra realidade, que é a realidade das alterações climáticas. Eu recentemente estive a falar, por exemplo, com uma professora portuguesa, que é a doutora Carla Gomes, que está nos Estados Unidos, que tem feito um trabalho também muito na área da aprendizagem de modelos que simulam a evolução destas alterações. E aí temos que ter todos um papel muito ativo de perceber até onde podemos ir, isto é, qual é a velocidade com que podemos consumir os nossos recursos, como é que podemos substituí-los, se calhar que alterações vamos ter que fazer na nossa vida em sociedade, para podermos continuar a viver no maior e no melhor e mais fantástico ecossistema do mundo, que é o nosso planeta. Porque senão corremos o risco mesmo de ser marcianos um dia. E eu confesso que não gostava, gosto tanto de andar por aí, e isso preocupa-me bastante. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se alguém quer dizer algum comentário ou intervir. Muito bem, eu vou registando e vou passar a palavra primeiro. Penso que primeiro foi o senador Benzaim da Argélia.
Obrigado, senhora Presidente. Bom dia para todos. Obrigado para o Estado português e o Parlamento português, desta oportunidade. Senhor Abdelwahab Benzaim, senador da Argélia, tem uma pergunta para o Dr. Paulo. É a diferença na tecnologia entre os países do terceiro mundo e os países avançados. É a mesma tecnologia que utilizamos e vemos nos dois mundos, é na Europa e é nos Estados Unidos, e os países da África. Mas o problema é que a tecnologia nos países avançados e está a acompanhar a infraestrutura, mas a mesma tecnologia no terceiro mundo, mas não tem infraestrutura para isso. Por isso não temos o mesmo nível para usar esta tecnologia. Dou um exemplo: o desenvolvimento tecnológico financeiro, que é comparar e vender, não é igual no terceiro mundo. Eu sugiro que estudamos a diferença entre as duas tecnologias, também desenvolvimento na tecnologia médica, no domínio médico, não é igual nos dois mundos. Nos países avançados, aproveita perfeitamente. Mas no terceiro mundo não aproveitamos da mesma maneira. É estudar estas diferenças tecnológicas é importantíssima. É que temos que ver no futuro a mesma coisa, na vida tecnológica. A vida em França ou em Portugal não é igual como nos países da África ou do Golfo Pérsico. Falaram da quantidade das informações e a data, mas não é usada da mesma maneira, é diferente de um país para outro. Falamos da inteligência artificial. Se existe a inteligência artificial, mas não temos os mesmos hospitais nem as fábricas modernas. Falamos dos países da África, ou um país como o Japão, não há diferença, há muita diferença. Devíamos ter planos possíveis. Cada tecnologia consoante o país. Obrigado.
Muito obrigada, muito obrigada. Passo a palavra à senadora Xaxoa, Luísa Xaxoa, da Argélia.
Presidente, tout d'abord, merci.
Obrigada, senhora Presidente, por me dar a palavra. Muito obrigada, senhora Presidente. Tal como disse a minha colega anteriormente, o meu colega, agradeço o convite que nos é feito e também a forma de acolhimento que nos é dispensada, tanto o meu colega como eu própria. É a primeira vez que estamos a participar nesta tipo de reunião, na medida em que estamos a substituir os colegas que participavam anteriormente e que estão a terminar o seu mandato, e espero que vamos novamente no futuro participar nestas reuniões. Interessou-me muito a conferência do Dr. Paulo sobre a inteligência artificial e um mundo numérico digital. Isto é uma questão muito importante, muito interessante. Quanto à questão do digital e do artificial, isto veio revolucionar a nossa forma de exercício na educação, na economia, na saúde também. No mundo da saúde, aliás, ele referiu a alguns aspectos, eu gostaria de retomar esta questão porque sou a professora eu própria, e nós estamos a ver como melhor utilizar estes instrumentos, estas ferramentas à nossa disposição hoje em dia, e como também evitar os perigos da inteligência artificial. Do lado positivo, o que é interessante é ver que em alguns campos, como por exemplo em alguns diagnósticos, faça a imagiologia na questão da saúde, os diagnósticos são muito mais apurados hoje em dia e permitem-nos tratar da melhor forma determinadas patologias. Depois também há outras profissões que vão desaparecer e outras que vão surgir. Por exemplo, no campo da imagiologia, temos previsões e podemos dizer que no futuro há muitas pessoas que nada fazem. Agora, por outro lado, quanto à proteção dos dados, a proteção das pessoas, se faz um teste ADN, por exemplo, vamos encontrar primos que estão aqui à volta da mesa, ou vamos saber quem foram os avós. Isto é magnífico, por um lado, mas serão os laboratórios que irão prever através de testes ADN, podem prever que eu irei, por exemplo, desenvolver aos 40 anos de idade um cancro da mama e daí poder fazer um empréstimo ao banco antecipadamente, já prevendo essa patologia. E isto para podermos tirar o melhor partido desta revolução do digital e da inteligência artificial, temos que ponderar como proteger o ser humano. É isto que eu gostava de partilhar aqui convosco. Obrigado.
E passo a palavra à Sra. Vice-Presidente Iman Ben Mohamed.
Thank you. I will switch in Arabic now.
Sinceramente, a apresentação do doutor, vimos a diferença entre o norte e o sul. Não é só o norte do Mediterrâneo ou não. Estamos a falar do norte dentro do próprio país, como a Itália e a Espanha. E também nos países árabes. Falamos de Tunísia entre o norte e o sul. Há diferença até dentro do próprio país. Também de como usamos tecnologias, as ferramentas tecnológicas. Isto mostra a diferença. Que no sul sempre não estão no mesmo desenvolvimento como o norte. Então, falamos da educação e das universidades, e usar a tecnologia, os hospitais, os bancos. Temos um problema grave em Tunísia. Que no norte temos avanço. E trabalhamos com isso. E temos contratempos, mas estamos trabalhando. E adoptamos a tecnologia dentro da administração interna em Tunísia. E nas universidades, nas escolas. Mas no sul temos problemas. E não temos só problemas de tecnologia, temos infraestrutura. Problemas de infraestrutura. que os alunos e também falamos das universidades e das escolas têm problema. Eles não têm computadores, até nas universidades no sul. Isto é importante que políticas dos países, também dentro da nossa Assembleia, da União do Primo Mediterrâneo, que os nossos países trabalhar para acabar com esta lacuna entre o norte e o sul no Mediterrâneo e também dentro dos próprios países. Dentro dos próprios países, individualmente. Porque falamos da problemática de desemprego, dos problemas de educação, os problemas do mercado do trabalho e também os problemas nos hospitais e instituições de saúde no terceiro mundo e também a clareza, também a digitalização e também nos bancos, porque é mais fácil no norte do Mediterrâneo do que no sul do Mediterrâneo. Falo de Tunísia. Ainda temos este problema. Que é a Assembleia do Mediterrâneo que incentiva os países para adoptar estas tecnologias e modernizar a administração. Se queremos acabar com esta lacuna entre o norte e o sul, devemos adoptar uma tecnologia mais rápida nos nossos países e na nossa zona para acabar com esta lacuna, para encolher este espaço. E também temos que adoptar recomendações da Comissão e a própria Assembleia Parlamentar para adoptar isto mais rápido. Ao contrário, vimos esta apresentação do doutor, excelente. É muito bom para ver como que o mundo está a desenvolver. Mas quando vimos a realidade, no sul, sobretudo no sul, temos problemas. Que os alunos têm problema até em entrar na escola, por causa da distância, por causa da infraestrutura. Ou também a infraestrutura não é adequada. E também estamos muito longe de tecnologia dentro da escola, estamos muito longe disso. Nós só estamos a pensar agora que eles vão à escola. E depois de ir à escola, depois nas faculdades também, como que encontramos trabalho para estes alunos depois da universidade. Sim, temos problemas, temos uma lacuna enorme. Isto é muito importante, a cooperação é importante para conseguirmos acabar com esta lacuna. Obrigado.
Obrigado, eu é que agradeço. E passo agora a palavra ao deputado Giulio Centemero, de Itália.
Yeah. Ok, good morning, everybody. I've been listening what you have been saying, and well, the premise is, in my opinion,
na minha opinião, se nós pensarmos no futuro, temos que pensar em questões.
Eu prefiro Isaac Asimov ao Orwell e ao Huxley, porque é só humanos é que podem matar humanos. Então é por isso, depende muito de como nós utilizamos tecnologia. A inteligência artificial não é um perigo, pode ser uma questão de ética só. É melhor humanizar ou é ter robôs de outra forma. Bom, avançando, então eu gostava de dizer que tenho estado a ouvir Emid Ben Mohamed e as suas dúvidas sobre as diferenças entre os territórios dos mesmos países, e até um certo ponto nós temos o mesmo problema em Itália, não só entre o norte e o sul, mas entre o centro e as áreas periféricas. E o que eu posso dizer é que a tecnologia pode criar novas infraestruturas baratas. Por exemplo, uma universidade numa área é mais pobre dos Alpes, foi criada há 15, 20 anos e novos empregos foram criados também. É porque em Itália nós a nossa tendência era de ajudar as áreas, dando-lhes dinheiro, pensar que era como as áreas urbanas, criando fábricas de metais pesados, etc., para o setor do automóvel, e esquecer a verdadeira fonte de pobreza dessa área. O Paulo mostrou-nos um smartphone e os smartphones são verdadeiramente baratos. Hoje em dia nós temos dispositivos baratos e infraestruturas baratas também. Posso-vos dar mais um exemplo. O exemplo nos vossos territórios existe uma empresa que se chama Pisparna que recolhe capital italiano. E o diretor é um italiano agora, tem sede em Londres, mas vão mudar para Dubai, investe na África, a Índia, para o setor, para a população mais pobre. E esta nova infraestrutura pode ajudar muito, porque é uma tecnologia que não polui. Aqui, isto é outro ponto. Este foi mostrado que este a economia verde cria muitos empregos e tenho a certeza que nós podemos dar valor aos países africanos e países do Mediterrâneo a cortar distâncias entre tecnologias. Eu digo isso como um contabilista e investindo €1.000 numa área periférica na Tunísia é mais vale isso do que investir €1.000 na minha cidade em Milão, porque onde se gasta €1.000 numa hora. Então eu penso que nós temos de ser otimistas e temos de recolher conhecimento através de plataformas de conhecimento, graças à tecnologia que temos, voltando às Alpes, por exemplo, há uma estrutura macro-regional criada pela União Europeia, que se chama Macro-Região Alpina, e não tem uma grande estrutura pesada, mas o norte de Itália, a Áustria, o sul da Alemanha, o sul de França, a todos os territórios relacionados com as Alpes estão a falar em conjunto. São territórios difíceis em termos de infraestrutura porque têm grandes montanhas, mas criaram uma base de dados sobre todos os centros de investigação localizados nesta região dos Alpes, porque assim uma pequena empresa pode ter acesso a patentes e software, não de borla, mas muito barato. Assim não é preciso investir €1 milhão, €2 milhões de euros para fazer a própria investigação e pode partilhar o conhecimento. E assim nós temos de começar mais com a cultura do que propriamente assistência financeira. Isto vai chegar. E acaba a minha pequena apresentação com um pensamento. A crise na Itália, na minha opinião, é devido ao facto que esquecemos de ser italianos. É porque o avô e o pai eram pequenos empresários e ficámos famosos no mundo inteiro exatamente por ser isso, Gucci, etc. Eram pequenos. Começaram por ser pequenos. Ferrari também. Eu não gosto muito de carros, portanto não me lembrei do Ferrari. Mas há um ponto. O pai foi trabalhar para a IBM nos anos 80 e há 30 anos que trabalha para a IBM e eu trabalho para a IBM há um ano. E pensámos que nós devíamos trabalhar para o governo ou grandes empresas multinacionais e deixamos por trás as nossas competências de artesãos. A minha mulher é libanesa, veio para vai para a Itália aprender moda e nós não conseguimos encontrar um professor, porque a mulher cozia sacos, porque encontramos um senhor de 80 anos, porque foi lhe dar aulas nisso, porque nós conhecemos encontrar este senhor de 80 anos que trabalhava para a Sardi antigamente, e do nosso conhecimento nós podemos criar algo para o futuro.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Ramon Bozá Dias, José Ramon, senador de Espanha.
Good morning. First of all, as usual.
Bom dia e como sempre. Isto é uma segunda casa porque estamos muitas vezes aqui em Lisboa e agradeço a vossa hospitalidade. É uma das constantes destes encontros. Eu gostaria de dar os parabéns ao professor Novaes acerca do seu discurso, porque todas estas fotografias e as ligações aos filmes fez-nos a todos pensar em coisas específicas sempre que falava nelas, coisas muito importantes. Eu penso que eu gostaria de partilhar algumas opiniões. Neste comitê temos questões sociais, financeiras e económicas, temos educação, temos questões muito importantes para debater e para falar, mas para mim o principal ponto desta da comissão é a questão da educação, porque se tivermos educação, o trabalho destas questões económicas, financeiras e sociais, nós vemos-las de outro ponto de vista. Eu costumo dizer que o conhecimento, mais importante do conhecimento, é ter o conhecimento do conhecimento. Porque o que é que esta palavra significa? Eu gostaria de dizer que temos um ponto muito importante acerca da educação. Vamos ver as questões sociais, financeiras e económicas, vamos ver se é um ponto de vista diferente. O que nós precisamos é de investir tanto tempo para explicar o que de facto eles são. E eu penso que é diferente do nosso contexto, com muitas coisas comuns, mas de facto temos que falar. De que de facto temos que falar? Algumas vezes eu costumo dizer que a educação tem sido mais do que uma palavra, e nós estamos sempre a falar acerca do, em todo o mundo, acerca da educação, mas temos que dar tantos passos e chegar ao sentido da questão da educação. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito boa aqui para falar sobre esta questão. Eu gostaria muito, se fosse possível, que as fotos que nos mostrou, seria possível mostrá-las de novo, porque elas são muito importantes. O meu colega falou de Isaac Asimov. Eu gostaria de lembrar recordar outro filme, O Odisseia no Espaço. É uma imagem que, feita pelo Stanley Kubrick em 1968, ele pensava sobre o que o futuro, elaborava sobre o que o futuro deveria ser. Todos nós nos lembramos do filme, vimos os astronautas andarem devagar na galáxia, e mais tarde víamos os macacos também na Terra, mais depressa do que os astronautas. Ele tem as imagens. O que acontecerá? Nós não sabemos o que acontece no futuro, mas vamos filmar uma imagem entre todos nós. E, finalmente, professor, parabéns pelo seu discurso. pela sua apresentação. Foi um prazer tê-lo ouvido. Muito obrigado.
Obrigada, Ramon. Passo agora ao deputado Brahimi Mustafa, de Marrocos.
Obrigado, senhora presidente. Queria também agradecer o doutor pelo seu discurso, bom discurso, e também agradeço, senhora presidente, por escolher este tema, porque tudo é continuação do que falamos antes, o que falamos da digitalização. E falamos do mesmo marco. Eu pertenço aos países do Sul e também tenho as mesmas preocupações. Por isso, a pergunta que queria perguntar, é uma pergunta para mim antes de ser para o doutor Novaes. Que o nosso papel aqui na Assembleia e na nossa, nosso comitê, para encontrar e para produzir nas nossas constituições e abrições que podemos exercer nos nossos governos para acabar com esta lacuna entre o Sul e o Norte, ou o Norte e o Sul. E como falou a minha colega da Tunísia, até a Europa em si, de Google, Facebook, da Amazônia, e já temos decisões dos tribunais ao favor dos países contra estas multinacionais e cooperações enormes. E agora, internacionalmente, que a Europa tem ferramentas que nós aqui no Sul não temos. Mas estas ferramentas não são muito úteis para todos os países. Nós temos que trabalhar que estas ferramentas sejam úteis e os resultados disto muito úteis para os países do Sul. E outra pergunta. Devemos trabalhar todos para o desenvolvimento da educação e da saúde e da empregabilidade, ou também devemos poupar as riquezas e também encontramos o modo moral, a moralidade dentro desta revolução. A pergunta para o doutor: qual é os limites desta revolução? O que é relacionado com a privacidade das pessoas, a privacidade das informações? Tudo está publicamente. Todos nós temos segredos, mas agora está tudo revelado. Não há muita privacidade. Devemos nós construir e encontrar os limites. E não esperamos que a inteligência artificial definir os nossos limites. Nós que temos que avançar com aquilo. E também os interesses que vamos aproveitar disso tudo para não cair dentro de uma armadilha. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu não estava a ver o nome, mas agora já estou aqui. Lachehab, o senador de Marrocos. Muito obrigada. Passa a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Agradeço o doutor Paulo deste discurso. É discurso muito valioso no domínio da inteligência artificial. Realmente, este é um tema muito importante. É o tema de dia em dia.
Mas a minha pergunta sobre os riscos deste tema. Quando falo de riscos, porquê? O risco, ou a ideia de inteligência artificial, vai contribuir para perder profissões e perder postos de trabalho. Também vai ter um efeito direto na lacuna, aumentar a lacuna entre o norte e o sul. Também vai fazer os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. E também falamos das lacunas entre o norte e o sul. Isto é uma lacuna muito profunda e problema profundo. E aqui nos parlamentos nós trabalhamos para acabar com isto. Isto vai criar um stress entre países internacionalmente, e também vai participar em aumentar mais a imigração, que ultimamente assinamos a Convenção de Marrakech. Então, a minha pergunta, como Assembleia Parlamentar de União pelo Mediterrâneo, que encontrar recomendações fortes neste domínio e também aproveitar perfeitamente desta inteligência artificial na cooperação e resolver os nossos problemas entre o norte e o sul. Obrigado.
Muito, muito obrigada. E passo agora a palavra a Amir Samil, de Turquia.
Thank you very much, President. First of all, I thank
you. Make tudo, eu agradeço. O Dr. Paulo, por nos dar a informação muito impossível. Eu faço o meu discurso e falo da ideia de. É um prazer estar aqui neste encontro hoje. Eu sou o novo presidente da Assembleia Parlamentar Turca na delegação do Mediterrâneo. Tomo esta oportunidade, gostaria de explicar a opinião da Turquia em relação à cooperação e dar a contribuição da Turca a esta. A Turquia é um país mediterrâneo que tem uma posição geográfica muito importante, cultural e social também. Para além de, aqui no Mediterrâneo, as nossas relações, a nossa região e nos países, e tem um background histórico muito grande. Nesta realidade, temos contribuído para as parcerias de parceria. Demonstra o nosso empenho e apoio à parceria. Vivemos tempos perturbados, para além de responder aos desafios como terrorismo, imigração, crise e desemprego, é crucial apoiar os países do sul do Mediterrâneo para se poder fazer um desenvolvimento sustentável. Os parlamentos têm a responsabilidade de encarar estes desafios e encontrar soluções apropriadas para tornar a região mediterrânea numa região de paz e prosperidade. Como é que nós podemos resolver os nossos problemas hoje? Também temos nuvens no nosso futuro. Senhoras e senhores, a Assembleia do Parlamento da União do Mediterrâneo tem realizado atividades nos problemas sociais, políticos e económicos, tendo um papel para a visibilidade e a transparência da parceria Euro-Mediterrâneo, trazendo uma proximidade entre as duas áreas. Este ano, servindo nestas uniões de parlamentares, precisamos de ter o poder político que a União necessita nestes tempos difíceis. É essencial que nós precisamos estabelecer uma visão conjunta para a região euro-mediterrânea. Esta região deverá estar livre de homofobia, machismo e instabilidade económica. Como sabem, a Assembleia em 2009-2020, eu acredito que isso vai criar uma oportunidade muito importante para a diplomacia parlamentar e promover uma nossa cooperação. Para ter sucesso, precisamos de garantir uma melhor negociação e uma maior cooperação em toda a região. E, finalmente, nós damos as boas-vindas às decisões de estabelecer um secretariado parlamentar, que consideramos uma grande oportunidade para desenvolver o nosso diálogo interparlamentar de um formato muito importante. Eu gostaria de dizer que a Turquia está pronta a receber estes encontros. Eu gostaria de dar os parabéns ao Comitê, à Comissão, por todos os esforços feitos e o seu empenho muito forte para trazer esta união entre a região, entre a Europa e a Mediterrâneo. Muito obrigado pela vossa atenção. Antes de virmos aqui, estivemos em Estrasburgo e testemunhamos 20 minutos depois de passarmos, 20 minutos antes do ataque terrorista. Nós temos uma grande tristeza, sentimos uma grande tristeza por causa disto. Como sabem, em 20 ou 40 anos de terrorismo, na nossa Assembleia devemos estar mais perto para lutar contra o terrorismo. É muito importante. Se nós não soubermos isto, não fizermos isto, e falando muito francamente, todos os dias, em todo o mundo, por causa do terrorismo, muitas pessoas morrem. Temos que ter muito cuidadosos acerca disto. É uma questão muito importante. No nosso país, no Iraque e na Síria, em todo o mundo, as pessoas estão, e são mortas pessoas inocentes, no centro da Europa, em Estrasburgo. Nós temos que ter uma colaboração muito íntima, muito próxima acerca desta questão. Eu gostaria de falar sobre este assunto.
In concept,
Em termos de digitalização da indústria, fala-se de medidas inteligentes que podem se comunicar um com o outro, com outros sistemas, e no sistema de comunicação autónomo, e vai beneficiar no processo de produção. A inteligência artificial permite análise e interpretação de grandes dados de diferentes fontes e sugere a optimização, e com esta característica a aplicação de inteligência artificial e solução vai ter um papel muito importante na nova revolução dos próximos 10 anos. Com esta digitalização no fabrico haverá uma grande redução nos custos e depois vai aumentar a produtividade de trabalho e uma redução nas averias das máquinas, as paragens das máquinas, e um grande aumento de precisão e uma redução nos custos do design e 20%, uma redução de 20% na qualidade dos custos e flexibilidade e rapidez vai aumentar. E haverá uma melhor integração com a cadeia de fornecimento, especialmente na Europa Central. A contribuição técnica para PMEs com a digitalização vai ser muito importante. E este modelo, neste contexto, vai aumentar a produtividade das PMEs, e depois existe uma fábrica, modelo que abre este dezembro. E a cooperação entre a União para o Mediterrâneo e a União Europeia devia ser aumentada. E, para além disso, um pacote simples de destilação devia ser desenvolvido para PMEs, para empresas que trabalham na área de digitalização, e deve-se criar plataformas. Um dos obstáculos principais para a transformação digital inclui a capacidade de digitalização das PMEs. Neste contexto, um programa de emprego devia ser estabelecido para aumentar a digitalização e formar trabalhadores nesta área. O aumento de transformação digital, por exemplo, robótica, e outra plataforma a operar nos Estados-membros da União Europeia em termos de Big Data. E temos cloud e os países da União para o Mediterrâneo vão fazer grandes contribuições. Os atores na indústria a mudar os seus investimentos para o Extremo Oriente é porque é considerado trabalho barato. E isto é um dos países, neste contexto, e o investimento direto estrangeiro para os países na União Europeia e a União para o Mediterrâneo vai acelerar a transformação de um ecossistema de produção no ambiente mediterrâneo. E assim, de produção, assim a Turquia deve ser considerada uma opção muito importante em termos de investimento de direto. A indústria do futuro vai ter como base uma infraestrutura legislativa e, neste contexto, a cooperação e a troca de informação. Aliás, um mecanismo deste tipo deve ser estabelecido para os países membros da União para o Mediterrâneo, para satisfazer os requisitos de infraestrutura em todas as áreas, para desenvolver tecnologia prioritária e integrá-la nos sistemas de produção. E a atividade deve ser levada a cabo com a cooperação com as universidades. É importante aumentar a cooperação entre a universidade e a indústria nos nossos países. Então é considerado útil estabelecer conhecimento e boa prática, é um mecanismo deste tipo, em vários países da União para o Mediterrâneo, para eliminar os efeitos negativos da digitalização no emprego e gerar recursos humanos altamente qualificados. Muito obrigado pela vossa atenção. O senhor estava a ler um documento não entregue aos intérpretes. Muito obrigado.
Então, aos Marrocos, eu não consigo... Nogueira. Só... Isso vai.
Obrigado, senhora Presidente, estimada Presidente, senhores membros do Comitê. Queria agradecer à senhora Presidente pela recepção calorosa. Também agradeço ao Dr. Paulo pela sua apresentação excelente. E muitas coisas positivas na tecnologia moderna. Mas, senhora Presidente, não vou falar outra vez do que os meus colegas já falaram, mas depois destas sugestões, que realmente a tecnologia não está muito embregada nos assuntos que toca diretamente aos humanos. Porque a tecnologia tem muita coisa positiva na vida dos povos. Mas também as nossas sugestões dentro do comitê, no futuro, se Deus quiser, que falamos das experiências de países desenvolvidos na educação e também a democracia, a cultura da democracia, também encontrar uma visão conjunta de um mercado livre no Mediterrâneo, intercâmbio das experiências dentro do fisco, dentro dos investimentos, também encontrar uma base única para a empregabilidade dos jovens e também falar dos orçamentos e das políticas gerais, a cooperação económica dentro das duas bacias do Mediterrâneo, na bacia do Mediterrâneo. São sugestões, senhora Presidente, queremos que olhar para aquilo com olho de atenção, por favor, se Deus quiser, nos próximas reuniões também. Agradeço a senhora da Tunísia, que falou
dos pontos positivos sobre a educação. Claro que há problemas, claro que há uma lacuna, mas também temos coisas positivas. E com esta ocasião, agradeço ao nosso governo para a sua atenção com o orçamento neste ano, porque deu muita importância aos assuntos sociais, especialmente saúde e educação. Esses são pontos positivos e também queremos cobrar. Entre os parlamentos da Bacia do Mediterrâneo, é obrigado.
Muito obrigado. Eu é que agradeço e passo a palavra agora ao deputado da MEM, Ossini, da Argélia.
Obrigado, Sra. Presidente. Outra vez, agradeço aos meus colegas e desejo o sucesso da nossa Assembleia, que a sua presidência assistiu muito trabalho e importantes reuniões e como, por exemplo, que lutar contra o terrorismo, o seu financiamento e também que sejam crimes resgates e também a educação, que é a base, e também preocupar muito com a educação. Isto é uma solução global de todos os outros domínios. De nosso comitê é social, que é educação, devemos lembrar da nossa experiência na Argélia, que é lutar contra os resgates e também considerar como crime e acabar com as fontes de financiamento do terrorismo. Nós vivemos uma zona muito escura e sofremos muito, mas que com inteligência e sabedoria e também o desenvolvimento social e também encontrar uma liderança política, fizemos a reconciliação, que teve muito sucesso. Queremos, durante aquilo e também em todos os domínios económico, seja tudo, que queremos exportar este paz para os outros países, sobretudo na bacia do Mediterrâneo, que ultimamente está existindo uma atividade enorme e também efeitos de fora, que de decisões de países dominantes, que desejamos na nossa Assembleia, que juntamos, agrupamos aqui, agrupamos em muita coisa, porque temos muitos padrões iguais. Vejo que a nossa Assembleia, que também em paralelo com a política, no domínio político, no domínio da inteligência, informações, segurança, a nossa Assembleia, estamos um bocadinho lentos no domínio social e económico. Desejamos acabar com esta lacuna entre o Sul e o Norte, entre o Norte e o Sul. Ultimamente temos crime organizado, temos imigração com algum crime organizado. Desejamos que trabalhamos com a tecnologia neste domínio, que a tecnologia positiva, como chamou, devemos aproveitar do Ocidente, da civilização do Ocidente. Devemos servir o humano como elemento essencial, porque a tecnologia não tem importância nenhuma se não fosse usada dentro da educação, dentro do domínio médico, do domínio de saúde. Portanto, desejamos que temos as nossas recomendações e trabalhamos neste sentido, e também dos temas importantes deviam ter um efeito prático, e também temos que também sofrer pelos nossos povos, também carregamos o sofrimento deles e também os seus sonhos. Também saímos daqui com recomendações importantes que resultam em algo prático, no desenvolvimento permanente, e voltamos para os nossos países com optimismo. E desejo muito sucesso. E obrigado, Sra. Presidente e Sra. Vice-Presidente. E na próxima reunião vamos ter mais recomendações, vamos ter resultados que podemos apresentar e dizer: este aqui é o resultado. É resultado positivo. Obrigado.
Muito obrigado.
Thank you, everyone. I'm not sure if Professor Perlnevais wants to say something. Very short, you don't have to reply, because the issues are difficult and are issues that we all feel. But if you have some words, if you want to say something, and then I'll myself say something as well. In the now intervening, not as a president, but I must tell you that I'm in the parliament for 3 years, and from the experiences that I've had here in the parliament, within the scope of the Parliamentary Assembly for the Union for the Mediterranean, and then within the scope of a parliamentary visit to the member state, to Germany, there are two experiences that have touched me deeply and that have to do with what we are dealing here with. One was a visit that I've made to Morocco within the scope of the Parliamentary Assembly to see the project, which is the Mediterranean University, Euro-Mediterranean University, where I that know a lot, many universities in the world, because I'm a university professor and I had a life before the parliament that had to do with universities, I was really impressed with the project. And this is when we speak about the differences, which are very clear from north and south, center and peripheral, but the Euro-Mediterranean University is a good example of how it is possible to overcome gaps, to overcome differences. And what impressed me more, I have to confess, was to see within the scope of the 3D printing, which is more advanced in terms of robotics, something that I had never seen in such a little space. So it marked me as Morocco, together with the UFM project, had an example of how it is possible indeed to overcome many steps and to build a top university in the 3D printing. This is an example that I never forget. Another example has to do with the opportunity that I had. I've been to two refugee camps, one in Greece and another in Germany, in different conditions. But what impressed me more, and in Germany, it was an old airport which transformed in a refugee camp. They were 2 years later, there were lots of refugees there. In Greece, the situation is a bit different. What impressed me more was there was a connection point between those people. It was technology, because in fact, the difficulties were many. Integration, people were, most of them, but almost all of them had a mobile phone, which put them in touch with home, So the idea that in Greece as well, but in a different way, because it was in a phase while in Germany they were already one year and a half, in Greece they were just arriving with the more pressing problems. What I want to say is that those people, what made them safe was to have the access through technology to their links, to their people, and I want to think that it was the best way that we would have to reach, to offer them employment, help, and probably, and I would like to speak about these two experiences because they were very important from the human point of view, and the other one from the point of view of the challenge of overcoming barriers, and I would like to share with you, because many times, and then I'll speak about the infrastructures which are very important, but I would say that there are points where the infrastructures sometimes are as simple as a mobile phone to give the support to someone. This is very complex, and now I give the floor to Professor Paulo Novaes. Thank you. I would like to thank the words that were addressed to me. It is an honor to hear from you. We spoke a lot of Isaac Asimov, and I remember one of his expressions, which is, if the knowledge can create problems, we know that it can create problems. It's true that the ignorance has not solved any problems, has not helped to solve them. This is the first note. Then two or three remarks, but it has to do with my experience. This week, I was in Cambridge in an event about artificial intelligence. Who won the best prize of the best presentation was not Paulo Novaes. He was a brilliant scientist, a woman from Saudi Arabia. The second prize for technical paper was a young brilliant scientist from India. In the audience, there were some master students from Africa, in particular from Angola, which is curious for us, because it was easy for me to communicate with them, because they speak Portuguese, as you know. I think that we sometimes forget that the world is changing, and that there are two things. Science is something that is easy to convey if we want to acquire it. The technologies that we spoke about today have not to be necessarily phone wire in everything, but it can be a mobile phone, and with a mobile phone today and gadgets such as this, we can make miracles. I remind always that some years ago I was in Angola, very close to Zaire River, and then on that day I received an email on my mobile phone. I thought it was impossible, but I think barriers are diminishing, disappearing, when we have to understand something. The future, number one wealth of a country, will be its knowledge, but the knowledge to be value, to have value, cannot be as Coca-Cola or the burgers. We cannot normalize it. We cannot eat or drink the same Coca-Cola or eat the same hamburgers, whatever. What makes it, what will make, will give him value will be the cultural element that it will have. What it makes to be useful for Algeria, colleagues, Bulgaria, Morocco, Turkey, and this is important. Therefore, Third remark, next year in Morocco, there will be held a conference on intelligent environments. I don't remember the city, but it is also a good opportunity for the country to integrate itself in that community. But if it's going to be in Morocco, it's not because Morocco or the city where it's going to be held is a city wonderful and fantastic, but because locally there are already competences, skills. There are people in Morocco that speak in public and are worried about this knowledge. And this is what I wanted to tell you. I would bet, if I had that capacity, that went, I would bet on the knowledge, and I wouldn't be afraid of the knowledge, because knowledge already was value, and another knowledge, and it is the oil of the next centuries. But it is knowledge, and I say it again, that not to the risk to be equal to everyone, and there it will not be easy to, and the distances will even be greater between north and south, center and periphery. It will be a knowledge that takes into account the specificities of each country, of each people, and it makes that in Morocco it be more suitable to drink tea with all the wonderful teas that you have there, and in Spain another drink that our colleagues in Spain have to offer. And I believe, frankly, that this is our path. A final remark, to thank you. It's not every day that I have the opportunity and to learn, and I've learned a lot today. Thank you.
Muito obrigada. Eu agradeço-vos com muita, de uma forma muito genuína e muito sincera, as vossas reflexões e aquilo que disseram. Porque reconheço que este tema é um tema que não é fácil, isto é um tema que está aí, mas que está longe, está no futuro. E de facto, a forma como e as intervenções e a forma como o abordaram foi de uma generosidade. E sabendo nós que os contextos culturais e os contextos nacionais são diferentes, mas foi de uma generosidade e de uma abertura que eu só posso agradecer a todos. E faço com muita sinceridade. Eu diria que, enfim, eu tirei várias notas, captei tudo e obviamente que procurarei fazer, não uma síntese, porque não é a síntese que procuramos, mas no sentido da Assembleia Geral e das recomendações, eu penso que há aqui algumas ideias-chave que no âmbito desta reunião, mas que são ideias recorrentes e que devem ser marcadas. Refiro-me concretamente às sugestões que me fizeram chegar hoje, e agora não vou nomear a Turquia, a Argélia, não vou nomear os países todos, a Espanha, a Bulgária, a Itália, já agora só por uma, para a Tunísia, claro. Não vou nomear quem, mas portanto há aqui duas ideias, uma delas que foi de facto, e que nos chegaram, por isso não foram ditas aqui, enfim, foram retomadas, que reitera um pouco a importância de temas como a importância dos refugiados e dos migrantes, a questão das migrações e da importância que tem no Mediterrâneo e o seu papel e, no fundo, como temos que olhar para elas para um desenvolvimento sustentável. Também nestes temas está a questão do terrorismo, que de resto foi uma questão muito importante na presidência anterior da Turquia, de facto, onde de facto a questão do terrorismo e do combate ao terrorismo como uma preocupação que tem que existir. Uma questão que é recorrente e basilar, e ela foi enunciada por todos, por muitos, que é a questão da educação, não é? A educação, como dizia para usar mais do que uma palavra, mas de facto uma educação que tem de verdadeiramente uma capacidade transformadora e de mudança, que tem a ver com o conhecimento, mas que tem também a ver com atitudes e comportamentos no sentido da paz, que é, no fundo, o nosso objetivo último, é o desenvolvimento e a paz no espaço euro-mediterrâneo. E, portanto, eu diria que estas são alguns dos aspectos que são, eu diria, recorrentes e que têm que estar sempre presentes, independentemente das tecnologias. Claro que as tecnologias ajudam, digamos, ajudam a potenciá-los. De tudo o que ouvimos, parece-me também que há aqui uma questão muito importante, que é, no fundo, a ideia de que os nossos parlamentos devem encontrar forma de aproveitar a inteligência artificial e as novas tecnologias, que são sempre ferramentas, não são fins em si, como é óbvio, mas devem aproveitar para preservar o ser humano e para preservar e para lutar pela paz. E é nesse sentido que muito daquilo que foi dito tem a ver, nomeadamente aquela ideia também muito forte de que as políticas euromediterrâneas devem ir no sentido de acabar com, ou esbater e acabar com as clivagens entre norte e sul, entre centro e periferia. E, portanto, a tecnologia também deve estar ao serviço disso. E, por isso, devemos adaptar uma tecnologia que ajude de uma forma mais rápida a esbater os gaps. Eu acredito que isso é possível. Dou-vos o exemplo daquela universidade, porque já percorri muitas e nunca vi... Ou seja, o que eu avali claramente, e agora só um parênteses, foi a visão de que aquilo era importante e por isso era aí que se focava a ação. Muitas vezes dispersamos-nos por várias coisas e acabamos por não focar em aspectos que são diferenciadores. Há uma questão também muito importante que foi aqui abordada de várias formas, que foi a questão das infraestruturas. A importância das infraestruturas e como nós não nos podemos aliar da sua inexistência ou da sua desadequação quando queremos prosseguir políticas no sentido de nos permitir, de facto, colocar a tecnologia ao serviço das pessoas. Aqui, abordagens mesmo do ponto de vista tecnológicas, como a questão da economia verde e dos trabalhos verdes, é claramente uma questão muito importante. O que eu penso que haverá, de qualquer forma, que acentuar, e de alguma forma o professor Paulo Novaes fez no fim, é que o conhecimento é diferenciador e, portanto, nós, região do Euro-Mediterrâneo, queremos apostar em políticas de conhecimento que aproximem os espaços, que atenuem os extremos e, sobretudo, que criem, num espaço colaborativo, como vimos aqui no início, aliás, foi uma afirmação do professor Paulo Novaes, ninguém pensa sozinho, ninguém, digamos, consegue o sucesso sozinho e os nossos parlamentos têm essa obrigação de, em conjunto, como estamos aqui a fazer hoje, valorizar um conhecimento ao serviço da paz e ao serviço, sobretudo, da valorização das pessoas no nosso espaço. Eu vou tentar, falo-ei de uma forma muito sucinta, penso, não nos foi pedido recomendações, mas gostaria que as fizéssemos, não vamos ter outra reunião para o efeito, e eu vou tentar sistematizar em 5 ou 6 recomendações, aproveitando aquilo que temos e aquilo que acabei de dizer, e depois faria circular por e-mail e pediria que me dessem um feedback. E se nada disserem, eu partirei do princípio que está bem, para poder depois, em janeiro, enviar com tempo para a Assembleia Parlamentar, porque se enviar em cima da reunião, corro o risco de não poder ser tomada em consideração. Se concordarem, então, fica do nosso lado a elaboração. Vou aproveitar aquilo que me fizeram chegar. A elaboração de duas ou três, de cinco, no máximo, tentaria que não mais que seis recomendações para, e digo isto para que depois não sejam cortadas, enfim, ou não sejam reduzidas, uma vez que não sei se as outras comissões irão fazer. Eu agradeço-vos muito e penso que estamos em boa hora de passar à fase seguinte. Agradeço naturalmente ao professor Paulo também. E a fase seguinte, estou aqui à procura. Bom, temos... sim. Portanto, nós agora, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos mostrar-vos um bocadinho do palácio, que é um palácio muito bonito, e vamos começar por tirar uma fotografia de grupo na escadaria lá fora, isto é, interior, num espaço interior, mas com escadas. Vamos, portanto, dar uma volta pelo edifício, vamos almoçar numa zona, alguns já cá estiveram, num edifício que é do Parlamento, mas é um edifício novo, que está acoplado a este, num restaurante, e depois, a seguir, iremos então fazer a visita ao Museu Nacional do Azulejo, e depois teremos, enfim, o evento social, que para naturalmente onde estão todos convidados, naturalmente os presentes e companheiros que tenham ou companheiras e portanto estarão. Eu vou-vos pedir desculpa porque eu estarei convosco até ao limite. Eu não sou de Lisboa, sou de Coimbra, por isso é claro que a Universidade de Coimbra, aqui temos uma competição entre universidades, não é? Mas de facto, e isto para vos dizer o quê? Eu tenho um compromisso oficial parlamentar no meu distrito em Coimbra, onde não posso faltar a meio da tarde. O que significa que eu provavelmente irei convosco até ao Museu Nacional do Azulejo, mas não farei a visita. Mas não é por desconsideração, é porque de facto é-me de todo impossível. Eu preciso de 2 horas e meia para chegar a Coimbra e não consigo fisicamente ainda teletransportar-me. Esta era uma teletransportar-me, não é? Daqui ir para Coimbra em segundos, ainda não estamos nessa fase. E portanto, de qualquer maneira, temos agora um bom momento para estarmos em conjuntos. E mais uma vez o meu muito sincero obrigado pela forma frontal, mas muito aberta como abordámos este tema e como tivemos esta reunião. Bem-vindos. Muito obrigada.
Mm-hmm.